Estamos então em tempo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano, para já, com os títulos.
Vamos então aos destaques. Colisão entre automóvel e carrinha cortou A1 em Torres Novas. 7 pessoas ficaram feridas. Confirmaram-se os piores receios. O corpo encontrado na linha Ceira é de José Duarte. GNR investiga contornos desta morte. A explosão em anexo, situado em Ourém, provocou queimaduras graves numa pessoa. Vamos ter também a nota do dia hoje com João Nogueira.
Agora damos-lhe a conhecer as previsões do estado do tempo para este sábado. Céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, superando temporariamente moderado no litoral e moderada forte no Algarve e ainda nas terras altas do sul, com rajadas na ordem dos 70 km/h. Quanto a temperaturas máximas, 20 graus para o Porto e Guarda, 23 para Faro, 25 para Castelo Branco e Lisboa, 26 para Coimbra, Leiria e Évora, 27 para Santarém e 28 para Tomar.
A tua roupa está sempre tão cuidada e perfumada?
Claro! Vou à Wash City.
À Wash City?
Sim, é a nova lavandaria self-service. Dispõe dos melhores detergentes, higienizantes e amaciadores que cuidam de toda a roupa, até a mais exigente. Lá podemos lavar, secar e engomar. É fácil e económico. Também tens de experimentar. A Wash City está aberta todos os dias, das 7 às 23 horas, na Rua de Coimbra, junto à Padaria Rosa, em Tomar. E agora, há a promoção de abertura. Durante o mês de abril, por apenas 10 euros, recebes um cartão gratuito e ficas com 20 euros disponíveis para lavar ou secar.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. Lodge existe a pensar em si.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Confirmaram-se os piores receios. O corpo que foi encontrado nesta quinta-feira na linha Ceira é de José Duarte, o cidadão que estava desaparecido desde o dia 19 de março, precisamente daquela localidade da freguesia de Aceiceira. Tal como a ERT adiantou, em primeira mão, tudo apontava para essa identificação, até porque o cadáver, que estava em avançado estado de decomposição, foi encontrado relativamente próximo ao lar Casa das Memórias, onde o cidadão, natural da freguesia de Paial, recebia assistência. E esta proximidade, também tal como a nossa redação já avançou, está a causar estranheza, até porque, garantiu-nos fonte ligada às buscas, está em causa uma área territorial que foi batida. Nesta altura, por isso, dependendo dos resultados da autópsia que será feita pela medicina legal do Hospital de Tomar, não convém descartar qualquer cenário, de tal forma que o Núcleo de Investigação Criminal da Guarda Nacional Republicana tem recolhido indícios que possam explicar o que esteve na origem desta morte, sendo que a presença da própria Polícia Judiciária pode ser equacionada.
Rádio R, a primeira a informar.
7 pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre um automóvel e uma carrinha de 9 lugares. O acidente aconteceu pelas 16h50 desta sexta-feira na A1, ao quilómetro 94, sentido sul-norte, concelho de Torres Novas, sendo que a via esteve cortada à circulação durante algum tempo para a remoção dos destroços e, como é óbvio, para a assistência às vítimas evacuadas para o hospital. Segundo a ERT se apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, as avaliações específicas ficaram feridos leves. Foram mobilizados bombeiros de Torres Novas, Alcanena, Minde, Entroncamento e Golgã, num total de 25 operacionais. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência. E uma pessoa sofreu queimaduras graves ao ser atingida por uma explosão que ocorreu no anexo de uma habitação situada na localidade de Amieira, concelho de Ourém. O alerta chegou às forças de socorro pelas 12h45 desta sexta-feira. Por aquilo que a ERT se apurou, junto do Comando Distrital distrital de operações de socorro, o imóvel em causa armazenava máquinas agrícolas e outros artigos, sendo que nesta fase ainda não é possível esclarecer o que esteve na base da referida explosão. A vítima sofreu queimaduras na face e nos membros superiores. Foi evacuada para o Hospital de Leiria. Importa referir que uma outra pessoa teve de ser assistida porque se sentiu mal.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O complexo da Levada, em Tomar, foi palco nesta quinta-feira para a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo fazer a apresentação do primeiro de três roteiros de turismo cultural que se realizam no âmbito do projeto Caminhos e que vai passar a promover anualmente durante os próximos três anos. Esta primeira iniciativa, dedicada aos Caminhos do Ferro, decorre entre os próximos dias 11 e 16 em cinco concelhos da região, no caso Abrantes, Entroncamento, Mação, Tomar e Vila Nova da Barquinha. A sessão de apresentação, que contou com a presença de autarcas ligados aos cinco concelhos envolvidos neste primeiro caminho, teve a abrir a intervenção da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, que falou da importância deste projeto.
Para nós, Tomar é muito importante e desde a primeira hora aderimos também a este projeto, que aliás os 13 municípios da região Médio Tejo aderiram a este projeto. Não só e o porquê ser importante para Tomar, primeiro, e aquilo que eu considero peça fundamental, é a criação de novos públicos. É necessário criar novos públicos, atendendo a que defendo aquilo que é a igualdade de oportunidades. Ou seja, uma criança ou alguém que vive em Lisboa tem muito mais oportunidades do que quem vive na nossa região e, portanto, temos a obrigação de quem vive aqui ter essas oportunidades de assistir, de experimentar, de vivenciar, de se apropriar dos espaços. E a segunda questão, por falar em espaços, a segunda questão que eu acho muito importante neste projeto é precisamente as vivências, a experienciação, e estarmos em espaços, olhar para espaços de formas diferentes, ou seja, pensar um pouco out of the box. Terceiro, não posso deixar de referir aquilo que é a dimensão económica que o projeto também tem. Todos nós, no nosso território, pretendemos captar pessoas, não só para residirem, mas também para visitar o nosso território, e pretendemos que as pessoas fiquem mais do que uma manhã, uma tarde, um dia no nosso território. E, portanto, com este conjunto de oferta, atravessar os 13 municípios que compõem o nosso território, entendo eu, entendemos nós todos, que é uma forma de também ajudar a fixar quem nos visita.
Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara de Abrantes, não escondeu o agrado do seu conselho em fazer parte deste projeto e falou de um potencial muito grande para ser explorado.
É com um grande agrado que Abrantes se junta a esta iniciativa do Médio Tejo. Vamos ter um conjunto de iniciativas neste primeiro momento, nos Caminhos do Ferro. Abrantes também tem uma confluência de Caminhos de Ferro, nomeadamente com a linha da Beira Baixa e a linha do Leste. Há um potencial muito grande para ser explorado dentro do nosso concelho, mas conscientes de que a nossa dimensão é de o podermos fazer em rede para podermos ganhar a escala necessária, não só para atrairmos novos públicos, para atrairmos turistas, mas também para possibilitarmos aos nossos cidadãos outras experiências culturais que de outra maneira não teriam oportunidade de fazer.
E Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Mação, abordou a forma como o seu concelho irá participar neste projeto.
Temos o espetáculo da Aldara Bizarro, temos a Sopa de Nuvem, temos workshops criativos e, portanto, temos uma expectativa, digamos, realista. Realista no sentido que, sendo a primeira vez que se realiza uma iniciativa deste género, estamos expectantes para ver como o público reage, para ver como os próprios artistas reagem, para ver como as pessoas, neste caso concreto do Conselho de Mação, que vão fazer parte dos espetáculos, do workshop, enfim, de toda a encenação que vai ser feita, como é que reagem. E, portanto, digamos que estamos com alguma curiosidade para ver como é que as coisas vão acontecer, como é que as pessoas vão reagir. E mais do que isso, em que medida é que poderá ser possível congregar vários públicos de volta desta iniciativa, que tem vários méritos. Como ainda há pouco as minhas colegas fizeram questão de referir, há muito aqui a ideia de chamar públicos diferenciados aos nossos territórios.
Mário Balsa, chefe de gabinete da Presidência da Câmara do Entroncamento, também à reportagem da ERT, deixou claro que o município tudo irá fazer para apoiar esta iniciativa.
Desde o primeiro momento, quando o projeto foi lançado, que o nosso Presidente imediatamente integrou e tem desenvolvido os esforços para que se possa concretizar. Nós vamos ter 5 iniciativas principais no entroncamento, dirigidas à população e onde esperamos que a população possa participar e fruir aquilo que é um projeto transversal, como foi dito há pouco pela Presidente Maria do Céu e pela Presidente Anabela Freitas, e que possamos desta forma trazer um conjunto de experiências novas, de novos momentos para que as nossas populações possam fruir e possam apreender um pouco daquilo que é a cultura que se vai fazendo no nosso país.
Por sua vez, Ricardo Honório, vereador da Câmara de Vila Nova da Barquinha, abordou a participação do respectivo território.
Barquinha, vamos caminhando, já iniciámos o trabalho para os percursos com a artista Marina Palácio, que tem feito um trabalho tanto com os alunos das escolas, bem como da Universidade Sénior, e temos os percursos preparados. Já fizemos hoje uma visita onde fomentámos um bocadinho desse caminho, e esse percurso será feito durante o período do evento de todas as manhãs. Depois iremos começar com o espetáculo dos Bailes dos Candeeiros na Sexta-feira Santa no Castelo do Amorol, com esse lindo e perfeito pano de fundo na sexta-feira. Iremos para um espetáculo no sábado de Aldara Bizarro, com movimento, também com uma integração comunitária, com elementos da Escola de Dança de Vila Nova da Barquinha. Iremos terminar no domingo com um espetáculo no Centro Cultural do Teatro do Ferro, com o solo S do Teatro do Ferro.
A esquadra da Polícia de Segurança Pública de Ourém, com o apoio da equipa de fiscalização da Divisão de Tomar, apreendeu 192 artigos contrafeitos no valor aproximado de 2.400 euros no mercado oriense. 2 homens foram constituídos arguídos e outro foi mesmo detido em virtude da emissão de mandado pelo Tribunal de Ourém, onde o mesmo foi apresentado para cumprimento de atos processuais. No decorrer da ação foram ainda detectadas 3 viaturas que circulavam com excesso de peso. Por Tomar, depois do Junta Anima para crianças e jovens, a Junta Urbana de Tomar vai promover o Junta Anima Séniores. Trata-se de um programa de atividades desportivas, culturais, artísticas, lúdicas e de por lazer para pessoas com mais de 60 anos. A iniciativa conta com a colaboração de diferentes entidades públicas, privadas e associações locais. Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, esteve na ERT, onde falou deste novo projeto e das razões que levam à sua realização.
Consiste numa ideia em que, ao fazermos já 2 ou 3 edições da Junta Anima para as escolas, para os miúdos, numa conversa que temos com a Filipa, que é ela que está à testa de todos estes programas, achámos bem que, de facto, havia-se também arranjar uma oportunidade para os séniores. E depois de estudarmos quais seriam as melhores maneiras, os graus de informação, o sistema de escutagem, sistema de tentar saber se iria ter ou não ter uma aderência, chegou-se à conclusão que, de facto, era bom avançar com ela. E ao avançar-se, começámos a fazer os tais ditos preparativos em que a Filipa agarrou nesses pergaminhos e começou a divulgá-los e a começar a prepará-los. E acho que está a ter um sucesso de aderência pelas inscrições que já estão a ser feitas. E, portanto, estou convencido que é mais um evento que vai vingar, visto que a Junta Anima já existe, agora falta algum outro setor. Havia os miúdos e agora os graúdos, que são os séniores. Isto é uma vertente cultural, que se pode dizer mais, da parte também destes eventos que existem, acudindo mais à terceira idade, que não podíamos esquecer, e essa foi a nossa base de entendermos que não podíamos descurar aquilo que já estávamos a começar noutras vertentes e que devíamos continuar, e por isso é que chegámos a este capítulo deste evento, mais um evento que temos aqui, porque acho que a terceira idade merece e devemos ter um bocadinho de atenção, porque eles já deram ao país e ao mundo muito do que era deles. Portanto, acho que é dar uma recompensa e uma homenagem, visto que isto é tudo, inscrições são gratuitas, é para todos aqueles interessados que se querem inscrever, divertirem-se um pouco, ter o seu lazer, ter os seus ensejos, poder conhecer mais um pouco, é por essa razão que este evento foi para a frente.
Refira-se que as inscrições são gratuitas, para isso basta preencher uma ficha de inscrição na Junta de Freguesia, edifício Santa Maria dos Olivais. Este festival sénior irá decorrer de 17 a 28 de abril em Tomar e tem como objetivos fomentar o envelhecimento ativo, proporcionar momentos de convívio e de lazer, como referia Filipa Fernandes, técnica da Junta Urbana.
A Junta Anima já tinha um sucesso tão grande que era para crianças, porque não criar também para os séniores, que têm imenso tempo livre e vida ainda para viver e para desfrutar, e daí então criar este programa bastante diversificado em parceria com associações da nossa freguesia, que são bastantes, que se juntaram a este desafio, e também entidades particulares, como é o caso do Hotel dos Templários, a Herdade dos Templários, a Steel Cakes, as Stu Clovers, a La Bella, são entidades também particulares que acharam que seria benéfico este programa, e então juntaram-se a nós e também eles ofereceram atividades para enriquecer aqui a Junta Anima Séniores. Então o programa vai acontecer de 17 de abril a 28 de abril, são 12 dias de atividades, incluindo fim de semana e feriados, atividades culturais, desportivas, artísticas. Temos, por exemplo, o passeio no Barco São Cristóvão, temos Tai Chi, temos yoga, temos o workshop no McDonald's, em que eles vão aprender a fazer os hambúrgueres e depois degustar, então, o que vão fazer. Workshop de pizzas também, igualmente também vão fazer e depois degustar. Temos workshops de informática, torneio de sueca, de chinquilho, hidroginástica, concertos, cinema, tudo destinado aos mais velhos, portanto, quem tem mais de 60 anos poderá inscrever-se na Junta de Freguesia no edifício Santa Maria dos Olivais, é lá que decorrem as inscrições. As atividades são todas gratuitas e eles poderão inscrever-se a uma, a duas, a três, a todas, aquelas que quiserem, sem ter qualquer custo. Basta inscrever, participar e divertir-se, que esta é a intenção deste programa.
Uhum. E por falar em diversão, o Super Circo marca presença em Tomar até ao próximo domingo. A tenda está na Várzea Grande e será palco para um total de 4 espetáculos. Miguel Pereira, do Super Circo, esteve na Hertz, onde falou desta presença em Tomar, espetáculo que tem a particularidade de não ter animais, mas que conta com um grande número de atrações.
O circo ainda continua a ser uma alegria, não é? Porque o circo está no imaginário de todos nós. Apesar de que é muito associado às crianças e os pais gostam de levar as crianças ao circo, mas todos nós temos dentro de nós uma criança que acaba por vir ao de cima com o palhaço, com a acrobacia arriscada, e de facto, felizmente, as pessoas continuam ainda a aderir ao circo, apesar da concorrência que existe de tantos meios hoje em dia de comunicação. Mas não há nada como uma experiência ao vivo, uma experiência real, uma experiência que não é digital, não é? Este ano, o nosso diretor, Israel Modesto, tomou a decisão de apresentar no nosso país um espetáculo, um grandioso espetáculo de circo, circo tradicional, mas sem a participação de animais. Nós reforçamos a nossa aposta nas pessoas, nos artistas. Temos uma grande companhia, temos 15 artistas em pista. No total, contando com as famílias, temos mais de 30 pessoas connosco, uma logística muito grande, um chapitô gigante, dos maiores que estão em digressão no nosso país. E, de facto, temos um espetáculo sem animais, com muitos números, acrobatas, ginastas, saltadores, equilibristas. De facto, o nosso forte aqui é no talento das pessoas e de facto, vamos até inclusive buscar alguns números que já não era habitual há muitos anos de se ver no circo, e temos também outros números modernos, números arrojados, Destaco, por exemplo, a Roda Gigante da Morte, que é um número que tem um aparato muito, muito grande, vai desde do chão até à cúpula do circo. E depois, como poderão ver, o nosso circo tem uma altura enorme, é um chapitão mesmo muito grande. Uhum. E temos um artista que depois faz incríveis acrobacias e saltos enormes naquela roda em movimento, e é um número de cortar a respiração, tanto a novos como a crianças, como a qualquer pessoa, de facto. Todo o nosso espetáculo é assim, é um espetáculo muito ritmado, com muitos artistas, com muitas atuações. De facto, não tem animais, mas é grandioso, de facto. Nós chamamos-lhe um espetáculo de sonho.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Aproximando-se a pausa pascal, sente-se uma certa acalmia no panorama político, quer a nível nacional, quer a nível local. Estamos já marcadas as eleições autárquicas para 1 de outubro próximo. É natural que as máquinas partidárias estejam já bastante envolvidas na preparação das eleições. As autárquicas implicam um enorme esforço de organização, pois as listas de candidatos são extensas e o processo de composição moroso, uma vez que também se preparam programas para câmaras e juntas de freguesia. Todo este trabalho é de bastidores e só lá mais para o verão começarão a aparecer as novidades. No nosso concelho, no que toca a cabeças de lista, apenas faltam aparecer os nomes da CDU e dos independentes por tomar. Assim, aguardamos as novas, os nomes e, sobretudo, os projetos eleitorais. No entretanto, apreciemos a meteorologia primaveril, que parece ter vindo para ficar. O sol, a luminosidade e a temperatura amena destes dias são bálsamo para as agruras do trabalho e outras preocupações. Daí que a pausa pascal nos possa trazer momentos de alegria e convívio com família e amigos. Bem merecemos todos estes poucos dias de alguma acalmia e sossego. Por isso, aproveitem o melhor que puderem. Boa Páscoa!
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E com a nota do dia fechamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.